Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 13 de agosto de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam incentivos para a produção e uso de hidrogênio verde no Brasil. Câmara aprova política de cuidado contra a síndrome de esgotamento profissional, burnout. Participantes de debate defendem mudança em distribuição de vagas para deputado por estado do país. E Comissão de Trabalho discute falta de piso salarial para os farmacêuticos em Brasília. A Câmara aprovou projeto que concede incentivos para a produção e uso de hidrogênio verde no Brasil. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
Considerado o combustível do futuro, o hidrogênio é uma fonte de energia limpa que só emite vapor de água na sua combustão. Para incentivar o desenvolvimento do setor no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou incentivos fiscais para a produção e o uso do chamado hidrogênio verde, aquele gerado por energia de baixo carbono. O relator, o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, explicou que a proposta ajusta o marco legal aprovado em julho.
Não estava suficientemente caracterizado no projeto a origem dos recursos que embasam os créditos tributários que poderão ser usados para a produção do hidrogênio de baixo carbono. Ele complementa, portanto, o marco regulatório já votado do hidrogênio.
O texto, que segue agora para o Senado, prevê a concessão de crédito sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, a CSLL, das empresas beneficiadas. O autor foi o líder do governo, deputado José Guimarães, do PT do Ceará.
Na instituição do programa, que tem um impacto muito forte na economia brasileira, especialmente no Nordeste e no meu Ceará. E dar ao Brasil esse projeto que pode ser o que faltava para nós avançarmos na transição energética no nosso país.
Na sessão, os deputados aprovaram também a urgência para a votação do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária, o PLP 108. A proposta trata do funcionamento do Comitê Gestor, que terá a função de cobrar, fiscalizar e distribuir o novo Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Quem explica é o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais.
O Comitê Gestor, ele vai estar sendo responsável pela coordenação desse fato gerador do novo imposto, compartilhando aí responsabilidades com os três entes da nossa federação, e é graças a essa gestão unificada, integrada de todos os entes federados no único imposto sobre consumo é que vai permitir o Brasil reduzir a carga tributária de 35 para no máximo de 26,5.
Com a aprovação da urgência, os deputados já podem votar a segunda parte da regulamentação da reforma tributária diretamente em plenário, sem passar por comissões. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo entra em vigor. Os detalhes você pode conferir com o Luiz Cláudio Canuto.
Nova lei institui a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, que estabelece diretrizes para o uso do fogo em áreas rurais com foco na sustentabilidade e na proteção da biodiversidade. A política busca promover a substituição gradual das queimadas por técnicas alternativas, especialmente em comunidades tradicionais e indígenas que possuem práticas relacionadas ao manejo do fogo. Quando é necessário o uso do fogo, a permissão é apenas em locais justificados para prevenir incêndios, para a agropecuária e a cultura de subsistência de indígenas, quilombolas, agricultores familiares e também para pesquisa científica aprovada por instituição reconhecida. A lei estabelece duas categorias de queimadas, as controladas e as prescritas. As controladas são para fins agropecuários e as prescritas são feitas para fins de conservação, a fim de que incêndios naturais não se propaguem. A norma tem origem em um projeto do Executivo aprovado na Câmara em 2021 e no Senado em julho deste ano. Em julho deste ano, uma audiência pública na Câmara discutiu as queimadas no Brasil. Na ocasião, o secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente, André Lima, defendeu o projeto por coordenar as ações.
Vai permitir criar uma instância de coordenação das ações para enfrentamento dos incêndios florestais no Brasil. E hoje o maior desafio, claro, é recursos, mas é também coordenação entre instâncias das Forças Armadas, do IBAMA, do ICMBio, dos Corpos de Bombeiros, das Secretarias de Meio Ambiente, das Brigadas Voluntárias, das Brigadas Privadas. É uma rede que ainda não se constituiu de maneira coordenada e isso pode ajudar muito.
Na cerimônia de sanção da lei, falou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.
O fogo não é estadual, não é federal, não é municipal. O fogo é algo que deve ser combatido e manejado adequadamente. É a lei de manejo integrado do fogo, fruto do trabalho competente das nossas equipes, onde os brigadistas deram uma contribuição fundamental e que o Congresso acolheu essa contribuição. E aí um agradecimento especial à Câmara dos Deputados, aos senadores que abriram mão de suas emendas. E todo o trabalho da nossa equipe.
A lei modifica o Código Florestal e a Lei dos Crimes Ambientais. A implementação da política será coordenada pelo IBAMA em parceria com a FUNAI, a Fundação Cultural Palmares e outros órgãos. A autorização para queimadas pode ser suspensa ou cancelada em situações de risco de vida, danos ambientais, condições meteorológicas desfavoráveis ou descumprimento da lei. A legislação também estabelece que o manejo do fogo em áreas protegidas deve colaborar para a conservação da vegetação nativa e respeitar as práticas tradicionais das comunidades envolvidas. Até 24 de julho deste ano, foram registrados 20.221 focos de incêndio. Os registros de fogo na Amazônia nos 7 primeiros meses do ano são maior para o período desde 2005, segundo dados do sistema BD Queimadas, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Além do recorde em quase 20 anos, o fogo na Amazônia no período teve um aumento de 43,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Em junho, houve a maior média de área queimada no Pantanal, registrada desde 2012, na série histórica do Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 30 dias, o fogo consumiu mais de 411 mil hectares do bioma. A média histórica, no período, é de pouco mais de 8 mil hectares. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Participantes de debate defendem mudança em distribuição de vagas para deputado por estado do país. A repórter Paula Moraes explica a necessidade da proposta.
Participantes de debate na Câmara defendem mudança na distribuição das vagas para deputado por estado do país. A Comissão de Constituição e Justiça realizou uma audiência pública para discutir um projeto em análise pela comissão que define quantos candidatos os estados e o Distrito Federal terão com base no censo de 2022. A atual distribuição não é alterada desde 1993, mesmo com as mudanças na demografia brasileira. O relator do projeto, deputado Danilo Forte, do União do Ceará, foi quem pediu a realização do debate. Ele destacou que o Supremo Tribunal Federal deu prazo até o dia 30 de junho do ano que vem para que o Congresso faça a redistribuição das vagas. Se esse prazo não for cumprido, caberá ao Tribunal Superior Eleitoral tomar a medida. A proposta não altera nem o número total de deputados, 513, nem o número mínimo e o máximo, 870 respectivamente. O que faz é apenas redistribuir. Assim, alguns estados perdem e alguns estados ganham. Por exemplo, São Paulo continua com 70 deputados e estados que deveriam ter menos de 8, como Acre e Rondônia, continuam com 8. De acordo com o projeto, os estados que mais ganham deputados são Pará e Santa Catarina, 4 cada. Amazonas ganha 2 deputados e Ceará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso ganham 1 cada. Os estados que perdem deputados são Rio de Janeiro, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Sul, Piauí, Alagoas e Pernambuco. O deputado Danilo Forte reconheceu a dificuldade de um consenso entre os parlamentares.
A gente precisa encontrar caminhos de solução, né? O que tem chegado, o que tem se debatido e com o que eu tenho conversado com os demais parlamentares e com os demais estudiosos do assunto, que a primeira medida e mais simplória seria essa substituição nessa conta dever-haver. Estados que perdem, estados que ganham. Isso cria uma disputa interna dentro do parlamento que vai ser muito complicada e difícil de solucionar.
Flávio Pancieri, professor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, disse não crer que exista apoio social para o aumento no número geral de deputados e que nessa discussão haverá um desafio.
O grande desafio que sai dessa audiência do debate do Congresso Nacional será o enfrentamento da modificação ou não do número máximo e mínimo de representantes de cada um dos estados brasileiros para a formação da vontade política na Câmara dos Deputados.
Roberta Maia Gresta, diretora-geral do TSE, defendeu uma distribuição que siga os preceitos constitucionais.
A nossa Constituição, ela parte de um princípio que é o do voto igual. E o voto igual significa aquele voto para que a gente possa ter o equivalente mais real possível à determinação de uma pessoa, um voto. Ou seja, que o voto de todas as pessoas tenha igual valor.
Durante as falas dos deputados, ficou claro que esse não será um debate fácil na Câmara. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, reclamou do caso de seu estado, cuja situação não muda com a proposta. Tem 70 e continua com 70 deputados, quando pela população deveria ter 112. Segundo disse, o voto do paulista vale menos que o do cidadão do Acre. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Câmara aprova a política de cuidado contra a síndrome de esgotamento profissional. O repórter João Gabriel Freitas tem detalhes da proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou a inclusão da Política de Atenção a Pessoas com Síndrome de Esgotamento Profissional, SEP, no Sistema Único de Saúde, o SUS. A SEP também é conhecida pelo seu nome em inglês, a Síndrome de Burnout, mas o termo foi retirado do projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por se tratar de uma palavra estrangeira. A recomendação de mudar o nome foi uma sugestão da relatora na comissão, deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo. O texto segue as recomendações da OMS, a Organização Mundial de Saúde. A instituição define a síndrome como resultado do estresse contínuo no local de trabalho. Dados de 2023 da Associação Nacional de Medicina do Trabalho mostram que 3 a cada 10 profissionais brasileiros convivem com esgotamento físico e mental. O problema pode ser identificado por alguns aspectos, como exaustão e o distanciamento mental durante o expediente. Outro sinal que indica que a pessoa está passando por isso é um sentimento de negativismo em relação ao próprio serviço. O autor do projeto, deputado Glauchin da Fox, do Podemos de Goiás, afirma que a Política Nacional de Cuidado à Síndrome de Esgotamento Profissional deve atuar na prevenção. Ele acredita que a população precisa ser educada sobre a existência do problema, mas Glauchin da Fox pontua que é necessária uma mudança nas empresas em relação ao ambiente de trabalho.
A prevenção da síndrome do esgotamento requer um esforço conjunto de patrões e empregados. Os empregadores devem promover um ambiente de trabalho saudável, oferecendo uma carga horária adequada, pausas regulares e suporte psicológico quando necessário. É importante também criar uma cultura organizacional que valorize a saúde mental dos colaboradores.
O projeto adiciona às regras do SUS que os trabalhadores, com registro em carteira ou não, tenham acesso à avaliação médica e psicológica periódica. Outra novidade é que o texto determina a promoção de campanhas educativas durante o expediente dos profissionais sobre sintomas e formas de prevenção. Em seguida, o projeto que insere a política de atenção às pessoas com síndrome de esgotamento profissional no SUS deve ser analisado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Comissão de Trabalho discute falta de piso salarial para os farmacêuticos em Brasília. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate.
A Comissão de Trabalho da Câmara discutiu a falta de um piso salarial para os farmacêuticos de Brasília desde 2017, quando foi questionada a convenção coletiva que estava em vigor. Os profissionais reclamam dos salários inferiores a R$ 1.500,00 em comparação a mais de R$ 5.000,00 quando havia o acordo com os patrões. Erivan Araújo, do Sincofarma, diz que as farmácias têm 70% dos preços de medicamentos controlados pelo governo. Ele disse ainda que o lucro líquido médio das farmácias independentes, que seriam mais de 82% do total, é de pouco mais de R$ 4.000,00 por mês.
Quando a gente fala de piso salarial, a preocupação nossa é o que vai acontecer com essas empresas que estão nessa média. Dentro de uma farmácia, a minoria é o farmacêutico. 80% dos que trabalham na farmácia não são farmacêuticos. Então, quando eu fecho essas 2.000 farmácias, eu estou causando desemprego não apenas de 4.000 farmacêuticos.
Fábio José Basílio, da Federação Nacional dos Farmacêuticos, diz que em Goiás o piso é de quase R$ 6 mil. E o Piauí, que tem um custo de vida bem menor que o de Brasília, tem piso superior a R$ 5 mil definido em lei.
Eu, como sindicalista, né, há mais de 20 anos sindicalista, ouço falar que salário vai quebrar a empresa, me causa asco, me causa repulsa. Porque não quebra a empresa, isso é uma falsidade, isso é uma mentira muito grande, né? Que quebra a empresa é mal gestão.
Para a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, é injustificável que não exista um acordo com os trabalhadores há 7 anos. Segundo ela, os relatos serão enviados ao Ministério Público do Trabalho.
A negociação, ela é sempre fruto das relações de força e muitas vezes a negociação pressupõe disposição e vontade de negociar. Isso pressupõe respeito.
Gilcilene Schaer, do Conselho Federal de Farmácia, diz que alguns farmacêuticos, além de receberem pouco, fazem outros serviços, como limpeza e reposição de produtos. Outros problemas seriam uma jornada de trabalho excessiva e horários de descanso não respeitados. Ela apresentou ainda caso de remuneração variável por quantidade de vendas. Durante a audiência, um farmacêutico disse que, por causa dos baixos salários, pediu demissão e começou a trabalhar como motorista de aplicativo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comissão aprova projeto que institui campanha de promoção de saúde da mulher no SUS. A repórter Maria Neves tem os detalhes.
Aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, projeto institui a campanha de estímulo à realização de check-up feminino no Sistema Único de Saúde. Pelo texto, além de divulgar informações sobre a saúde feminina, a campanha deve estimular a adoção de hábitos saudáveis, com orientação nutricional e promoção de atividade física regular. O texto prevê ainda que a campanha deve facilitar a realização de exames laboratoriais, de imagem e cardiológicos, além de conscientizar as mulheres sobre a necessidade de exames periódicos, especialmente durante e após o climatério. Relatora do texto na Comissão da Mulher, a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, ressalta que o SUS já conta com uma série de políticas voltadas à saúde da mulher. No entanto, na opinião da parlamentar, ainda faltam informação e acesso ao atendimento.
Muitas mulheres não têm acesso à informação de meramente o que é um Papanicolau, como ela precisa fazer, onde ela precisa fazer. E aí a gente traz, assim a gente está prevenindo o câncer uterino, ótimo, mas também não se resume só o âmbito ginecológico, existe o âmbito da saúde física no cômputo geral.
Rogéria Santos lembra que as mulheres sofrem também com outras condições, como problemas cardíacos e obesidade. Então, o objetivo do check-up feminino seria exatamente englobar todas as políticas públicas voltadas às mulheres em uma campanha, que além de ofertar informação, proporcione acesso a exames e aos profissionais do SUS. O projeto aprovado também autoriza o Poder Executivo a celebrar parcerias com a iniciativa privada para promover os objetivos da campanha Check-up Feminino. A proposta ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E coordenador faz balanço da Comissão de Barragens e prioriza a repactuação dos acordos de Mariana. A reportagem de José Carlos Oliveira.
A repactuação dos acordos de reparações socioeconômica e ambiental de Mariana, em Minas Gerais, será uma das prioridades neste segundo semestre da Comissão Externa da Câmara dos Deputados sobre fiscalização dos rompimentos de barragens. A meta é destravar o efetivo amparo aos atingidos pelo colapso da barragem do Fundão das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, que deixou 19 mortos e um rastro de poluição por rejeitos de minério de ferro ao longo da bacia do Rio Doce desde 5 de novembro. De 2015. O coordenador da comissão, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, resume as recomendações já encaminhadas à Advocacia Geral da União, aos governos de Minas Gerais e Espírito Santo, aos Ministérios Públicos e Defensorias Públicas dos dois estados e ao Tribunal Regional Federal, responsáveis pela repactuação de acordos que até hoje não saíram do papel.
São quase 100 propostas que nós relatamos e entregamos à autoridade. Várias questões, ou quase
todas não foram superadas. As pessoas ainda não pescam, os pescadores, a água continua contaminada, os rejeitos não foram retirados. Muitas e muitas famílias sequer tiveram suas moradias refeitas. Então, essa repactuação, nós debruçaremos nela no segundo semestre, com a visão de buscar um acordo bom para os atingidos e atingidas.
As mineradoras sinalizaram um aporte de mais R$ 82 bilhões para as reparações. Em junho, a AGU, em conjunto com outras instituições públicas, apresentou contraproposta de R$ 109 bilhões, sem contar o que as empresas já destinaram à Mariana. Desde que foi reinstalada em fevereiro de 2023, a comissão externa aprovou 52 recomendações gerais para a repactuação dos acordos desse crime socioambiental. O relatório do deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, defende, entre outros pontos, indenização calculada por instituições independentes, criação do Conselho de Participação Social para monitorar a repactuação e substituição dos termos de transação e ajustamento de conduta pela obrigação de as mineradoras pagarem as ações de reparação. Outras 22 recomendações foram aprovadas em junho em relatório da deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, com foco específico nos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos ainda afetados pela contaminação de metais pesados no Rio Doce e em suas terras tradicionais. Protagonismo dos atingidos e proteção à saúde pública dominam as sugestões presentes nos dois relatórios sobre Mariana. No balanço de um ano e meio de atividades da comissão externa, Rogério Correia destacou as articulações em torno da aprovação definitiva da Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, também conhecida como PNAB.
Esta PNAB é muito importante porque agora você sabe quem são os atingidos, eles são cadastrados, sendo reconhecidos, ter os seus direitos que estão estabelecidos nessa legislação. Nós apresentamos outras leis que precisam dar sequência, que é uma nova lei ambiental por causa das mineradoras, que coloca maiores compromissos dela com o meio ambiente e com as questões sociais.
Muitos desses projetos de lei surgiram da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Crime Socioambiental de Brumadinho, que deixou 272 mortos após o rompimento da barragem do Córrego do Feijão da mineradora Vale em 2019. Rogério Correia foi o relator dessa CPI, que chegou a propor a tipificação do crime de ecocídio e a inclusão da prevenção a desastres induzidos por ação humana na política de proteção e defesa civil. Esses dois projetos já foram aprovados na Câmara e aguardam a análise do Senado. Os deputados ainda analisam propostas da CPI sobre novas normas para licenciamento ambiental e fundo especial para ações emergenciais em caso de desastres causados por empreendimentos minerários. A atual comissão externa mantém a vigilância para que esses temas não caiam no esquecimento, segundo Correia.
A comissão, ela acaba ficando quase que permanente. Então nós fazemos toda essa fiscalização, são 43 barragens que têm algum nível de risco de rompimento, então ela funciona assim até o final da legislatura.
O relatório do deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, sobre barragens em situação de risco foi aprovado em dezembro com 12 recomendações que, inclusive, levam em conta a maior frequência de eventos climáticos extremos no país. Em agosto, a comissão vai votar o relatório do deputado Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, com sugestões específicas para os acordos de reparação do crime socioambiental de Brumadinho. Em breve, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, apresentará relatório sobre o aperfeiçoamento da legislação que trata de segurança de barragens. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou para também o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 99 78 9080. Ótima terça para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.